Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Ubuntu, para mim, é estar entre os meus. É saber que eu sempre vou ter pessoas com quem eu posso contar e saber que eu também quero estar ali para ajudar quando for necessário. Acho que é uma noção de que eu não tô sozinha, embora às vezes pareça. É bom pensar que não importa o que aconteça, eu sempre terei os meus para me apoiar e vice-versa. Essa força, para mim, é o Ubuntu.
Fala, pessoal, Ubuntu Esporte Clube na área. Eu sou o Diego Moraes, repórter da TV Globo. E a definição de Ubuntu que vocês acabaram de ouvir é da Júlia Belas Trindade, que tem um currículo pesadíssimo. É mestra em jornalismo esportivo pela St. Mary's University na Inglaterra, tem passagens por redações como Folha, Estadão, UOL e Bahia Notícias. Atualmente escreve para as Dibradoras, colabora com o Ludopédio e é membro da Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte. Anotou o currículo dessa fera aí, galera? Agora vamos para o papo, vamos para a resenha, que hoje a gente vai falar de colorismo. Eu chamo para o papo agora o Marcos Luca Valentim, que é coordenador de transmissões da Globo. Chega aí, irmão, como é que você está?
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo aí. A gente sempre fala que são assuntos importantes, toda a abertura de programa é isso, assunto importante, e são mesmo, mas eu considero que esse talvez hoje seja o mais importante, porque é pouco debatido não só na sociedade, mas principalmente pouquíssimo debatido no esporte, e ele atravessa o esporte de uma maneira frontal, e precisamos falar sobre isso. Até fico nervoso também, porque é um assunto que a gente quer parar todas as arestas, não vamos trazer resoluções aqui, mas vamos suscitar o debate, que é importante para que o debate vá germinar, vá plantar novas ideias a partir desse programa aqui. Então, vamos nessa, estou nervoso também, mas ao longo do programa a gente solta a musculatura aí, até porque tem um especialista nisso para falar com a gente, né?
O nervosismo tem nome, Aline Silva, vice-campeão mundial de wrestling na base, no sênior, e tá aí, eu vou falar mais.
Vou te ajudar, eu me apresento.
Vocês vão descobrir durante aí o programa, mas ela também é vice-presidente da Confederação Brasileira de Wrestling. Ela é fundadora e criadora do projeto Me Empodera, que empodera meninas através do wrestling, né? Tem aulas de inglês também, aulas de consciência social dentro do projeto. Aline, prazer ter você aqui com a gente nessa mesa.
Obrigada. Eu ia te ajudar a terminar de me apresentar, para ficar mais fácil, mas já que você já me apresentou, eu vou fazer a minha parte difícil, eu vou me autodescrever, né? Então, eu sou uma mulher parda, negra de pele clara, afro-bege, afrodescendente, e por aí vai, a lista fica grande quando a gente pensa nos termos, né, utilizados aí para descrever uma pessoa parda.
Ela já chegou com o pé na porta, né? Já falando o tema. A gente vai falar de colorismo, né? Que é um assunto muito importante e precisa ser muito debatido. Mas eu queria até acrescentar alguns adjetivos que, em 1976, quando o IBGE permitiu que cada pessoa pudesse se identificar, né? Surgiram mais alguns adjetivos em relação a pessoas pardas. Foram 136 nomenclaturas, né, formas de pessoas se identificarem, se auto-identificarem. Uma delas era cor de burro, como foge, morena castanha, meio branca.
E mulata era o que mais usavam para mim quando eu era nova. Mulata usavam muito na minha adolescência, na minha criação. Mulata foi extinguido, né? Ficou quase sarará.
Como você se vê hoje? Você falou que se vê como parda, mas em alguns momentos você já falou comigo, hoje eu vou me chamar de afrobege. Hoje eu não sei como eu me identifico. Cada dia é um dia. Como é que foi essa auto-identificação?
Você sabe, né, que não é só cada dia, né? Cada momento, cada lugar, cada pessoa. É engraçado que eu vejo muita gente passando pelo processo de reconhecer a sua negritude. Reconhecer os preconceitos sofridos, reconhecer toda a opressão do sistema, né, sofrido. Para mim foi um pouco diferente, porque eu tenho minha mãe, uma mulher negra, meu pai, um homem branco. Meu pai não participou da minha criação em momento algum, nem meu pai, nem a família dele. Então, eu fui criada na família da minha mãe. E durante a minha criação, eu, assim, na escola, na rua, entre os amigos, eu sempre me vi como preta. na rua. Eu sempre fui treta. Então, na escola, eu sempre enfrentei o cabelo bombril, me empresta o cabelo aqui para botar na antena. Ih, cuidado para não encostar na cabeça dela que você vai cortar tua mão. É, macumbeira, né? Ó, cuidado que ela vai fazer macumba para ti. Então, na escola, eu sempre enfrentei tudo isso. E dentro de casa, né, eu enfrentava o contrário, às vezes, que era a minha avó. Eu fui muito grudada com a minha avó, que foi quem criou a gente enquanto minha mãe e mãe solo trabalhava. Então, meus primos sempre diziam que eu era queridinha da vovó porque eu tinha a pele mais clara. A minha mãe falava que ela tinha tido uma filha branca. Até hoje, a minha mãe dá relatos do tipo, diziam que minha filha ia me desertar, ela não ia me aceitar quando ela fosse mais velha. E isso vem daquela coisa de pardos que iam para a escola e diziam que as mães eram as empregadas, eram as babás, não suas mães. E tem histórias disso, inclusive, na minha família, dizendo que familiares meus cometiam isso em alguns momentos, familiares não do núcleo. Então, para mim, na verdade, tudo aquilo era. Eu era da pele mais clara dentro de casa. Na rua, eu sempre me li como preta. Quando eu fiquei mais velha, na verdade, muito recente, 2017, que eu participei de intercâmbio nos Estados Unidos, onde reunia várias mulheres, né, ao redor do mundo para discutir o empoderamento feminino, a X1, que era nigeriana, me perguntou, né, é sua mãe e seu pai que é branco e você se considera o quê? Branco ou preto? Eu falei, preta. E ela disse, você me ofende falando isso, porque na África você é branca. E aí foi quando esse caos da minha vida, do o que eu sou, começou, porque eu comecei a perguntar para mais pessoas como é que elas me liam.
Eu queria perguntar, porque assim... A gente vai chegar em vários lugares com essa conversa, né? Mas é muito curioso porque, para quem viu o filme Bacurau, a gente vai entender quem é o branco e onde ele é o branco. Qualquer branco no Brasil, quando vai para a Europa, ele entende que ele acha que ele pode ser de olho azul, louro, etc. Aí aqui ele é o suprassumo, né, da nossa cadeia, o grupo mais favorecido, esse homem cis branco, hétero. Mas quando ele vai para a Europa... ele vê isso caindo, porque ele sai do quesito raça e entra no grupo étnico, que é diferente da raça. Lá ele é latino. Então, essa pessoa brasileira, embora seja branca, de olhos claros e loura, é latino. Na Europa, você tem discriminação, na Europa Ocidental, no leste europeu, na verdade, de pessoas que vão para a Suíça, sei lá, italiano, português, espanhol, chegam lá com esse fenótipo, são latinos, porque é uma distinção étnica. Então, o que eu quero dizer com isso? A distinção racial que a gente tem aqui, ela é uma coisa que separa. Porque se a gente entender que a maioria da população é negra, 56%, e dentro desses 56%, 46% são negros de pele clara, 46% são pessoas que em algum momento da sua família, de geracional, teve contato, teve presença de outros grupos na sua composição, a gente está depondo contra uma conquista do movimento negro unificado, que é trazer essas pessoas para dentro da mesma balaia, para sermos a maioria do país. Então, eu estou querendo dizer isso. É um debate. E eu queria te perguntar, Aline, se isso em algum momento que a sua amiga te falou, que te colocou nesse não lugar, eu sou escura demais para ser branca, e sou clara demais para ser preta, eu sou o quê? Né? Quando ela te colocou nesse lugar de você procurar se entender, como é que você se entendeu a partir dessa pergunta dela, sendo brasileira?
Pois é, Marquinhos, a sua pergunta é ótima, porque, na verdade, eu nunca tinha me questionado, né? Para mim, era assim, essa é a minha identidade. Eu sei da minha criação, eu sei da minha... Assim, eu sei quem eu sou, de onde eu vim, né? É óbvio para mim, né, que eu... venho de uma matriz, uma família afrodescendente, e eu não sou lida como branca, não por todo mundo. Mas, a partir do momento que alguém me diz que está ofendido comigo, foi um momento, né, uma negra, que importa para mim porque ela é minha amiga, isso me preocupou no sentido de, será que eu estou cometendo aqui, né, em algum momento, algo que seja prejudicial para a batalha como um todo? E aí a gente caiu numa de, nos dias que seguiram esse intercâmbio, de discutir todos os opostos que a gente tem entre Nigéria e Brasil, de realidade, de estrutura. E aí a gente cai no que você falou do argumento, né, do 56%. E aí é uma luta válida no Brasil, é necessária por causa da nossa estrutura racista. Enquanto a gente não entender a estrutura, a gente não vai entender a importância do colorismo nisso tudo, é uma luta válida e que é extremamente diferente da Nigéria, né? Então, o que é o negro, o afrodescendente aqui, não necessariamente é uma discussão que lá eles precisam ter. E aí foi quando eu entendi que esse sistema estrutural, ele está me oprimindo tanto quanto a minha mãe negra de pele escura. A diferença é o racismo direto. Nem todo mundo entende isso. Então, o meu conflito com todo o colorismo continua.
Tem uma sonora da Alessandra De Busk, que é a escritora, escreveu o colorismo. Mas antes um pouco de falar, de chamar esse trecho da sonora da Alessandra, eu acho que vale as pessoas que estão ouvindo a gente entender a questão da estrutura que você acabou de falar, que você também é afetada pelo racismo. Mas tem gente que ainda não sabe a sua história, né? A gente está aqui falando, tem 8 minutos, o Marcos sabe, eu sei. Eu queria que você pudesse contar um pouco da sua história, né? Você já falou que é mãe solo, mãe negra, pai branco. Como foi a tua vida? Onde você nasceu? Como que você teve acesso à escola, à educação? Hoje você é uma pessoa formada em educação física, estética, sabe construir casas, fazer trabalho de obra, sabe fazer de tudo um pouco, faz crochê, você faz de tudo um pouco e ainda é parte da dirigência do wrestling, né? Você é vice-presidente da CBW. Então, assim, conta um pouco de como foi a sua história para você chegar hoje ser um exemplo dentro do esporte do Brasil e mundial dentro do wrestling.
Bom, eu já dei o spoiler ali, né? Que minha mãe foi uma mulher negra, mãe solo. Meu pai, na verdade, assim, eu fui a primeira filha do meu pai. E ele, quando eu tinha menos, sei lá, 1 ano de idade, ele largou minha mãe para constituir uma outra família. Na verdade, ele já estava tendo um caso com essa outra mulher. E depois de eu nascer, ele só saiu de casa. Ele não só saiu de casa, mas ele nunca pagou pensão. Eu nunca ganhei presente de aniversário. Eu me lembro de um computador quebrado que ele deu em alguma época da minha vida, que eu nem lembro qual, que eu nunca liguei, eu nunca pude ligar esse computador. Ele nunca funcionou. Então, eu não tive essa presença. Eu me lembro de dias que eu ficava na frente do portão de casa esperando para ver se ele viria visitar, porque ele tinha prometido a visita, né? E aí, depois, ele ligava dizendo que não foi, que não tinha dinheiro e que ele não queria ir de mãos a banana. Então, desde aquele momento, eu implorava muito por ter atenção, né, paterna, e eu não tive. Minha mãe, por outro lado, trabalhou demais para me criar. Ela trabalhava com telemarketing, então ela ficava o dia inteiro quase na rua trabalhando. Né, ela trabalhava até de madrugada, numa certa época. A minha avó, que me criou, ela teve depressão profunda. Então, ela passava o dia no sofá, sentada, assistindo televisão. Se eu não desse comida, ela às vezes não comia. Se eu não levasse pro banho, às vezes ela não ia tomar banho. Minha avó fazia o que ela podia para cuidar da gente. Mas, na verdade, eu fui criada ali naquele quintal de família, com 3 casas, onde era a casa, onde, né, um quarto cozinha que eu e minha mãe dormíamos. Na frente, a casa do meu tio com o Gabriel, que é da mesma idade que eu, meu primo. E, no fundo, minha avó com a minha outra tia e madrinha e a Luana, minha outra prima da mesma idade. Então, a gente ficava o dia aprontando no quintal. A Luana é negra de pele retinta, o Gabriel é pardo também. E aí, a gente aprontava muito. Só que os dois tinham mais controle da família. Eu cresci muito rápido. A minha menarca, que foi a primeira menstruação, foi aos 9 anos. Aos 11... eu já tinha a altura que eu tenho hoje, quase. E ficava muito tempo na rua, já que minha mãe não estava em casa para me controlar como os meus tios estavam para os meus primos. E minha avó, com depressão profunda, também não dava conta. Ela não fazia nada nem para ela. E aí, na rua, aprontando, né, aprendendo a fumar. Fumava muito cigarro, fumava maconha, usava droga, bebia muito aos 11 anos. Tudo com amigos mais velhos. Porque eu tinha um corpo, né, já formado, era alta. Tinha muita gente que já me lia como quem sabe o que está fazendo. Mas eu não passava de uma criança, eu podia estar brincando de boneca aos 11. Eu estudava em escola pública, quase não ia para a escola, né? Faltava muita aula, mas sempre amei leitura. Eu sempre vi minha mãe carregando livros, então eu lia muito por gosto. E isso me ajudava nas notas na escola, a ponto da minha mãe não desconfiar que eu cabulava, e cabular é matar aula. Eu cabulava quase, assim, sei lá, metade do ano eu cabulava para ficar na rua. Eu acho que era algo assim. Minha mãe não fazia ideia que escola pública não precisava do trabalho nem de ligar e falar: olha, mãe, sua filha não está vindo à aula. Quando ela foi na reunião, né, que ela descobriu que eu não ia para a escola, simplesmente. E aí, bom, para quem já ouviu minha história, já ouviu que aos 11 eu tive um coma alcoólico. Uma dessas vezes de ficar na rua com os amigos mais velhos e bebendo. Eu não sei em que momento isso aconteceu. Até hoje eu não tenho certeza se colocaram algo na nossa bebida, porque eu já estava acostumada a beber muito. Mas nesse dia deu errado e eu acordei já no hospital. Então, aí daí eu lembro de relatos da minha família, dizendo que minha mãe chegou do trabalho, não encontrou ali em casa, entraram em desespero, começaram a me procurar, me encontraram na rua, desmaiada no meio da rua, não era nem na calçada, a duas quadras de casa, correram comigo para o hospital. Oi.
Você tinha quantos anos nessa época desse coma?
11. 11 anos.
11 ainda.
Foi aos 11. E aí, você ouve todo mundo julgar, né? Falar que ali não tem mais jeito, olha aí, já nova, tá viciada, né? Vai ficar drogada, e essa coisa toda, né? Minha mãe, muito desesperada nesse momento, ela procurou uma escola particular, conversou com a diretora, explicou a situação, conseguiu lá uns descontos, me colocou nessa escola particular, e essa escola tinha esporte, além do horário da aula. Foi aí a mudança de chave na minha vida, uma oportunidade. A Aline, que o Diego descreve no começo aqui, né, e vice-presidente, e medalhista mundial, atleta olímpica, a Aline não seria ninguém sem essa oportunidade, né? E eu, assim, eu tentei jogar outras coisas mais comuns, então na escola pública tinha handball, tentei jogar, não levei muito jeito, não tinham lutas. Daí a importância da gente oferecer essas oportunidades, né, das mais diversas possíveis, porque se eu só tivesse tido acesso aos quatro bolas, os esportes de bola, né, vôlei, handball, futebol, talvez eu não seria ninguém, talvez eu não estivesse aqui hoje para conversar com vocês. Foi essa oportunidade que passou a mudar minha vida e que me deixou, né, estudar, fazer faculdade, viajar o mundo, aprender outra língua. É, eu tive a oportunidade de me dedicar para ser o meu melhor, tanto quanto eu me dedicava para ficar na rua. Eu sempre fui esperta, sempre fui danada. E essa mesma energia que eu gastei no esporte, eu podia ter gastado na rua.
Olha, o Diego falou assim, ele conhece sua história, que eu conheço também. Eu sabia muito pouco, não sabia dessa profundidade. E aí, quando você falava, eu estava pensando aqui, é uma história, infelizmente, comum a muita gente aqui, e muita gente preta. Então, já começa a gente, desse debate todo de colorismo, a entender também que há vivências que compõem essa conversa. As vivências de uma pessoa negra não são iguais a uma pessoa branca, embora tenham o mesmo valor social, né? Embora venham da mesma escala social, do mesmo nível financeiro, não são iguais. Vou usar aqui a sua vida como essa avenida para a gente conduzir esse momento. Já falar de colorismo, que para quem ainda não está muito familiarizado, né? Até para uma pílula didática que pode ser também pigmentocracia, que vai dizer que a pessoa que tem a pele mais escura tem mais tendência, é quem está mais vulnerável aos efeitos do racismo. Não quer dizer que a pele mais clara não está. Quer dizer que a pele mais escura é quem tem maior tendência, maior probabilidade de sofrer consequências mais graves do racismo. A gente vai ver que uma pessoa negra, seja de pele clara ou pele mais escura, tendo essa vida comum, ela sofre. Sofre coisas que uma pessoa branca não sofreria. Podia passar pela mesma coisa, a mesma história de vida, ter uma mãe solo, ter passado pela rua bebendo aos 11 anos de idade, andando com gente mais velha. Tudo isso você descreveu, essa parte, esse um drama. Uma pessoa branca não teria os atravessamentos que uma pessoa negra, de pele clara ou pele escura, tem.
Quando a gente... E você falando, Marquinho, desculpa te interromper, mas você falando... Me remete na mente, assim, a lembrança de uma das minhas melhores amigas de infância, uma amiga que mora na mesma rua, né, que eu fui criada ali da minha mãe, uma amiga branca, com cabelo liso, né, ela tinha o cabelo liso, comprido, lindo o cabelo dela, e tinha aquelas mechas loiras, ela fazia mecha. E como era comum, quando a gente estava junto, o tratamento de princesa que ela recebia e o tratamento de... Caramba, olha o corpo da Aline, olha as pernas da Aline, que mulata linda, desde muito cedo. E aí, quando a gente entra na adolescência, eu comecei a minha vida sexual muito cedo, com homens mais velhos, que já me viam como... Sabiam que eu era uma criança, mas usavam essa desculpa, né, do já é uma mulata desenvolvida, para se envolver comigo de uma forma que não faziam com ela, porque ela era menina, a princesa. Né? Então, eu diria até mais pela mais do que essa coisa de ficar na rua e da vulnerabilidade, no sentido de o contato com drogas e tudo mais, mas da objetificação e da sexualização também. Eu nunca fui tratada como princesa. Né? É diferente o olhar que a gente tem para as nossas crianças, e a gente não pensa na consequência que isso traz. Essa minha amiga perdeu a virgindade muito depois de mim, e ela sempre foi muito mais cuidada, muito mais tratada como criança da idade dela, uma oportunidade que eu não tive. E isso é estrutura, isso não tem outro nome, é estrutura. E aí a gente mistura um pouco a estrutura racista com a cultura do estupro que a gente tem na sociedade. Mas que a cultura do estupro também, ela afeta muito mais meninas e mulheres pretas. do que as meninas brancas. Então, tá tudo atravessado, né? Não dá para falar de um sem você tocar no assunto do outro.
O que reforça ainda mais o seu argumento é que a Sueli Carneiro, escritora e professora, a Lélia Gonzalez também, falam muito sobre a hipersexualização da mulher negra, né? E quando você estava falando da questão da questão da sexualidade e da mulher negra retinta ser doméstica, também foi algo que foi citado também por essas duas escritoras, que a mulher negra retinta, ela, além da hipersexualização, né, ela muitas vezes, em vários momentos, ela é tida como doméstica em algumas situações. E a questão da mulher negra de pele clara é totalmente mais voltada para a hipersexualidade.
Então, completamente. Eu cresci com orgulho de ser comparada às mulatas do Sargent Pelly, quando eu era nova. Eu não fazia ideia do que isso significava, mas eu cresci com essa fala, com essa comparação de todos os lugares. E para mim era natural, era normal, e era uma das qualidades que eu conseguia ter atenção. Porque quando a gente é criança, a gente quer atenção. Meu pai não me criou, minha mãe estava trabalhando, minha avó com depressão, eu não tinha quem olhasse para a Aline. Quem olhava para a Aline era quem eu ia responder essa atenção. E a atenção que eu tinha era a atenção da mulata, a mulata que se compara às mulatas do Sargent Pelly, sabe? Então, em muitos momentos, a gente, pretos como geral, a gente recebe todas essas ofensas disfarçadas de elogio, e a gente recebe como elogio. E aí eu vou falar o da mulata, do Sargent Pelly, que eu cresci ouvindo, que hoje em dia eu não escuto mais, hoje eu quase não escuto mais a mulata gostosa, olha só, né, desde novo muito corpão, como para homens também no esporte, como a gente vê como um povo preto fortão, ó, que negão forte, não sei o quê, e o orgulho de achar que o preto é sim, naturalmente, mais forte do que o branco, quando não vê que isso é uma ofensa, isso foi uma justificativa da eugenia, da teoria que escravizou os corpos negros, dizendo que branco é mais intelectual, é mais pensante, e o preto naturalmente é mais forte. Desculpa, mas eu tive equipes onde nem sempre os pretos eram naturalmente fortes e riscados, como uma lenda diz, e a gente reproduz o que a gente acha que é um elogio.
Eu sempre falo um negócio, né? Para quem vai assistir luta, MMA, é leigo de luta, vocês vê lá, dois atletas do mesmo peso, um negro e um branco. Você não entende nada de luta. Você assume que o negro vai ganhar porque ele é mais forte. Então já começa daí. Então assim, ah, esse negão é brabo, é impossível. Essas discussões vão se desmembrando, né? E aí eu tava voltando, quando você fala como essa a tua amiga que viveu com você também na infância era lida e como você era lida. Então quando a gente fala, como é que é curioso, do colorismo, é uma discussão que obviamente a gente tem que ter, mas ela até certo ponto, ela nos atrasa porque ela nos retrai de ter essa coletividade forte, porque aos olhos dos outros, eles sabem quem é preto e quem não é. Tanto que para você tinha um olhar, para tua amiga tinha outro olhar, embora sejam duas meninas, fossem duas meninas com a trajetória de vida ali, naquele mesmo local. Então eles sabem quem é branco e quem não é. Eles sabem como pode tratar uma menina negra, que não vai ser a princesa, porque afinal de contas, ela não é destinada a isso, ela é destinada aos prazeres da sociedade. Um homem negro é destinado a satisfazer as mulheres, né? Pelas lendas, como você falou, dessa hipersexualização dos nossos corpos. Nós não somos vistos como seres negros. Nós somos negros, logo outra classe, para satisfazer uma outra classe que está aqui em cima. Então, essas discussões a gente precisa ter, sim, sim, a gente precisa ter, mas a gente tem que entender que a gente tem que discutir para que isso não mais nos atrase, porque eles sabem quem é quem. O tratamento não é igual e nunca vai ser igual. Então, a gente pode discutir isso entre a gente. A gente pode discutir e deve discutir para construir entre a gente. A gente não pode ter essa disparidade de tratamento quando a gente sabe que eu tenho alguém mais claro que eu e eu tenho alguém mais escuro que eu. A gente está, para usar um termo ameno aqui, ferrado igual. Ferrado igual, no macro. Vai ter alguém mais vulnerável, alguém menos vulnerável. Mas no macro, na lei ali passar no calçadão de Ipanema, como diz o Thales, eles sabem quem é preto e quem não é. Então a gente tem que entender isso.
E só dá para entender isso, eu acho, Marcos, a gente olhando para a história, sabe? A gente parando para pensar na história. Então, muita gente ainda questiona nos dias de hoje se essa questão do racismo estrutural que a gente fala não é uma questão social, já que a gente vê a maioria que é pobre sendo preta. E a resposta que eu dou hoje é, olha só, se a causa não tivesse sido a escravização dos corpos negros, a gente podia dizer que sim, hoje é uma questão social. Não é, porque ela teve um nome, teve uma causa, teve um planejamento que funcionou para isso. esses dias, né, a gente escutando o podcast do Mano Brown, e aí foi muito importante para mim ouvir os relatos dele, porque ele lidou o tempo todo com essa questão de ser colocado à prova com a negritude dele. E aí ele traz uma fala que eu nunca antes tinha percebido ninguém falando, que é: o negro já foi rei. O negro veio escravizado do continente africano, vieram muitos reis. Hoje a gente ainda tem reis, né, pretos lá. O pardo nasceu escravo, né? E quando a gente pensa que os pardos foram o produto do estupro, porque não tinha relacionamento afetivo entre homens, oficialmente, entre pretos e brancos, o pardo já nasceu do estupro. Então, eu começo a questionar e trazer a reflexão para as pessoas do... A gente está ignorando tudo isso, né, que está no cerne da formação da nossa sociedade, como ela é hoje, quando a gente exclui os pretos de pele clara desse debate, não é só pelos números. Os números hoje mostram que a coisa mais inteligente a se fazer é ter união. Mas, além de inteligente, ela é extremamente justificável e necessária se a gente quer falar de uma reparação histórica. Não dá para falar de reparação histórica sem incluir os pardos nisso. Né? E aí a gente começa a entrar na questão de, nesse mesmo podcast, num outro episódio, a gente viu um político falando que o que precisou, né, quando foi abolida a escravidão, era dar educação para os pretos, porque os pretos precisavam aprender a conseguir bons trabalhos e manter bons trabalhos, eles precisavam aprender a gerar renda, eles não sabiam como gerar renda. O que é uma baboseira gigantesca sendo reproduzida nos dias de hoje por um cara que está nos representando, né? Porque quem é que tinha o conhecimento agrário naquela época? Como é que a gente conseguia dinheiro naquela época? Não era industrializado, não era tecnológico como é hoje. Era agrário. Quem sabia fazer dinheiro era quem sabia plantar, fazer comida. E quem fazia isso no dia a dia já era preto. Na abolição da escravatura, o que não nos foi dado não foi educação, foram terras. Terras não nos foram dadas, que era através da terra que eu teria como plantar batata, plantar café, plantar o que fosse para vender e fazer dinheiro. E foi nessa estrutura incluída pardos e pretos sem terras, sem condições de ter dinheiro após a abolição da escravatura, e logo a gente está na estrutura que a gente está hoje. Que tem gente que confunde com a questão social, mas não, foi uma escravidão que não nos permitiu ser donos de terra. E na abolição mal feita, que, né, foi uma abolição no papel, não foi feita na prática, na estrutura, deu no que está hoje. A gente ainda vive, né, em condições análogas à escravidão, à escravatura. Então, se a gente não entender tudo isso, se a gente não parar para olhar a formação do nosso Brasil, da onde veio tudo isso, por que a gente está na situação que a gente está hoje, a gente não vai entender a importância da discussão do colorismo.
Então, vamos ouvir o que a Alessandra de Busque, que escreveu o livro Colorismo, falou sobre isso um pouco.
Desde a época dos quilombos, quando a gente cria resistência, no quilombo tinha gente negra de pele escura, negra de pele clara, pessoas brancas e indígenas, que faz parte da história de resistência da gente agregar quem quer ser livre. Portanto, usar o colorismo para qualquer coisa que seja que não a luta pela emancipação do povo negro é desnaturar, é descaracterizar o colorismo.
Eu vou além ali, ela fala de agregar, né? Que ela fala do branco, do preto de pele clara. Eu acho que o branco a gente agrega nessa luta. O pardo, ele tá na luta junto e por interesse próprio, porque a gente também está sendo oprimido pelo sistema, né? Então acho que é agregar o branco. O restante está tudo junto ali no quilombo, porque a estrutura do Brasil nos colocou ali.
Eu tenho mais um questionamento, que eu já até troquei uma ideia com o Marquinhos sobre isso. E com você também, né? Para quem não sabe, a Aline é minha namorada, já há um tempo.
Eu achei que não fosse falar nada, deixa eu ficar calado aqui, mas ainda bem que você falou, tá me forçando já.
E quando a gente começou a namorar, ela falava sobre esses questionamentos e tal, mas só que vivendo isso, e principalmente agora com o afrouxamento, assim, dos isolamentos e as pessoas podendo conviver um pouquinho mais agora nesse período que ainda estamos numa pandemia, mas a gente consegue conviver um pouco mais em sociais, em encontros, eu tenho sentido cada vez mais uma resistência do povo negro retinto quando eu estou com a Aline num ambiente. E aí eu lembro de uma música do Emicida que fala: separa eles, divide eles. O colorismo cai muito bem para o branco, que é o opressor, né? Fazer com que os próprios negros fiquem na dúvida. É o que o Marquinhos falou do calçadão de Ipanema. E aí a Aline teve um encontro que a gente foi e ela voltou assim, olha, ela se sentiu mal. Ela, eu não me senti parte. Eu não sei se eu quero voltar, se eu quero conviver nesses ambientes com você. E aí eu não sei também qual ambiente eu vou me sentir mais confortável, quais pretos vão me tratar dessa forma. Então, assim, o que você estava falando, Marquinhos, até o que a Aline já falou na questão da união, é muito importante a gente debater o colorismo sabendo que existe essa paleta de cores dentro da negritude, sim. E todos nós, apesar de negros mais claros ou mais retintos, a gente passou, sim, por esse período de escravidão. E a gente, nós pretos, a gente precisa se entender. Né? Se entender e fazer valer essa questão, né? Entender quem foi o oprimido, quem foi o opressor e que a gente está junto nessa luta. E quando você fala da quantidade de pessoas pardas e negras no Brasil, sem os pardos a gente não é a maioria. E aí, como é que a gente vai brigar para ter cada vez mais poder, sendo 8%, 9% da população? A gente vai começar a dar murro em ponta de faca. Não dá para chegar num ambiente de negros retintos e falar assim, aquela pessoa não pode entrar porque ela é afro-bege, ela não sabe o que eu passo, sem querer ouvir essa pessoa, sem querer entender a história. E aí eu tenho aprendido cada vez mais o quanto que é difícil a Aline chegar em algum determinado momento e falar bem assim, ah, eu me sinto à vontade nesse lugar, eu sou assim e eu me reconheço assim. Né? Eu estou falando mais, estou falando como a Aline, né? Mas eu estou sentindo isso para uma pessoa que está acompanhando ela, e eu não tinha passado por essa situação ainda.
Você namorava uma negra de pele retinta, eu namorei pretos de pele retinta durante a minha vida, mas nenhum era militante. E como é diferente esse ambiente de militância. Inclusive, um dos meus namorados pretos, a mãe dele brincava muito, porque falava assim, nossa, o que aconteceu que você está namorando menina de cabelo duro? Você nunca gostou de gente de cabelo duro, porque ele sempre namorava menina de cabelo liso, né, comprido. Então, esse meu namorado de pele retinta me tratava assim, ele finalmente estava namorando, né, alguém afro, alguém com cabelo duro, como ele e a mãe dele falavam. Então, para mim, está sendo uma experiência totalmente nova com o Diego também, porque a gente passa por coisas que talvez só no movimento militante, em alguns movimentos, tá, não são todos, gente, tem acontecido. E aí eu entro numa de... Eu tô sempre contra a parede quando eu vou me descrever. Então eu vou dar exemplos aqui. Já aconteceu, né, como eu falei da minha amiga, de eu falar que eu me considero preta e a pessoa dizer que tá ofendida por mim. Já aconteceu de eu me declarar parda e receber mensagem de seguidor meu no Instagram dizendo, olha, você não pode fazer isso. Se declarar parda, você tá... Isso é um processo de embranquecimento. E é verdade. Depois dessa mensagem, a gente foi checar a nossa certidão de nascimento. Fiquei chocada. Vamos fazer uma aspa sobre isso. Se eu me declaro preta de pele clara, eu recebo também, né, um monte de manifestação. Se eu me declaro preta, eu recebo. Se eu me declaro parda, eu recebo. Então, tá sempre... Eu sempre vou ter um dedo apontado para mim, me questionando... duvidando, brigando quando eu me declaro, independente de como eu me declaro. É engraçado que agora eu tô aqui, né, em Curitiba, e aqui ninguém tem dúvida, né? Assim, todo mundo me trata e me vê como preta. Eu quase não tenho pretos ao meu redor aqui. E foi uma observação até que o Diego fez. Ele, você reparou que a maior parte das pessoas com quem você foi conversar e que disseram que não te viam como preto eram pretos? E que os brancos não têm dúvida? Eu falei, caramba, eu não tinha percebido isso. Como os brancos sempre me trataram como preta, né? Exemplo disso é uma vez eu fui passar um final de semana com a família do meu pai, nem lembro se meu pai tava, era com os tios, tias, tem umas primas bem brancas mesmo, assim, do olho claro e tudo mais. E aquele momento de passar, né, protetor solar, quando você vai pra fila junto com as primas e a tia fala, não, você não precisa, você é pretinha, você não precisa do protetor. Então, minha vida é cheia dessas experiências e leituras, né? Tornam bem mais complexo, a ponto de quando a gente pensa em ter filhos, eu falo pra ele, vamos torcer pra não nascer com a pele clara, não nasce pardinho não, porque vai sofrer muito, é muito complexo.
Isso é muito louco, porque tem muita coisa nessa conversa, e quando a gente fala de pardo e tal, pra mim é preto. Eu falo o seguinte, eu tenho até uma opinião, que eu já falei pra Diego, o pessoal, quando a gente tá almoçando lá na TV, que pode ser que discordem, tá? Eu acredito que nós, pessoas negras, eu nem gosto de usar pardo, eu não gosto, tá? Tem gente que usa numa boa, não tem problema. Só que assim, pra a gente, nós aqui, todo mundo tá aqui, nós três aqui, a gente tem que defender a melanina. O que eu acho que é defender a melanina? A gente saber quem é preto e quem não é. A gente poder nós mesmos dizer quem é preto e quem não é. Ah, mas e a autodeclaração? Ok, é um sistema do IBGE e tal, no Brasil que está em vigência é isso, se autodeclara negro. Só que a autodeclaração você abre margem para bizarrices, como a gente vê em concurso público, vestibular, pessoas que se valem de um tataravô para falar que é preto e não é. Né? Então, eu acho que é, na minha concepção, ser negro, negra no Brasil, ser negro no Brasil é autodeclaração mais leitura social. Eu não posso aqui falar do nada, da minha cabeça, ah, eu sou um homem branco. Tá bom, autodeclaração. Nenhum branco tem que se autodeclarar. Por isso não existe autodeclaração para branco. Eu não posso virar aqui e falar, vou me autodeclarar branco. Eu vou chegar na rua e eu não sou branco. Ninguém vai me ler como branco. Eu vou andar no shopping, vou ser seguido? Não tem branco seguido em shopping. Então não é possível que só seja autodeclaração a única forma de ser negro no Brasil. Não é possível. E essa leitura social, ela vem da vida, ela vem de como vão te ver, ela vem de como você vai se comportar nos lugares sabendo como vão te ver. E o branco não pensa nisso. Não existe pigmentocracia na branquitude. Existe o branco e existe o preto, mulato, pardo, bege. Porque branco é branco. Branco é a norma. O preto tem que ser a norma também. Nós somos pretos, ponto. Eu acho que essa divisória, aí a gente vai trazer para o esporte, né, até para seguir também um pouquinho com o que propõe o nosso debate, que você é uma atleta. Quando a gente fala, por exemplo, para ver como esse assunto tem que estar dentro do esporte também. Ano passado, a gente teve um caso muito forte com o Neymar foi chamado de macaco, etc. Fizemos até um programa especial sobre isso. E aí muita gente falando, usando a frase do Neymar, ah, mas eu não sou preto, que ele falou 10 anos atrás, quando ele tinha 18 anos de idade. Uma pessoa, imagina, 10 anos atrás, não tinha os debates nas redes sociais tão fortes como hoje. Não tinham redes sociais no modelo de hoje. Que pessoa preta não retinta 10 anos atrás tem plena consciência social aos 18 anos de idade? Nenhuma. Nenhuma. Então, até para isso, as pessoas criticaram essa frase do Neymar e falaram, ah, mas ele nem é preto. Por que eu estou trazendo o Neymar? Porque é o nosso expoente máximo do esporte mundial hoje. Né? É o quem mais dialoga com o mundo partindo do Brasil no meio esportivo. Esse debate está dando do esporte também. Porque é o que eu falei. Os brancos, eles não se medem no... Ah, ele é um branco mais escuro. Não existe, gente. É branco. É branco.
Não existe.
Ele é preto. Sabe? Então, a gente tem essa discussão, como eu falei, entre a gente. Para entender que, pô, alguém que é mais claro que eu, também é preto. Tem menos chance de se ferrar. Tem menos chance de se ferrar, mas também é preto. Só que lá para fora, quando sai do nosso quilombo, como você falou bem, Aline, a gente tem que estar forte, cara. Eu acho que só pode estar forte se souber que não existe ponta. Né? Ah, mas eu estou na ponta aqui mais clara, estou na ponta aqui mais preta. Existe um círculo, que esse círculo não tem ponta. Quando a gente fecha esse círculo, não tem aresta, não tem nada, eu acho que o avanço só vem daí.
E aí, Marquinhos, você falando da declaração do Neymar, eu acho importante falar aqui que hoje em dia tem muita gente usando declarações individuais para desvalidar uma luta coletiva, né? Para desvalidar a opressão da estrutura, que por ser estrutural, ela oprime a todos, independente do Neymar, aos 18 anos, se reconhecer preto ou não. A história dele passou por vários preconceitos, ele foi oprimido pelo sistema. E aí, eu vou fazer até o paralelo aqui, né? Muita gente me pergunta, né? Ah, você já sofreu preconceito no esporte? Ah, você já foi assediado no esporte? Tem várias mulheres que declaram que nunca foram assediadas. Tem vários pretos declarando que nunca foram, né, nunca sofreram racismo. O fato de eles não entenderem o todo, não enxergarem a quantidade de racismo naturalizado que a gente sofre, tão naturalizado que passa despercebido, não quer dizer que não existe. As pessoas têm que parar de pegar as declarações individuais para justificar uma questão estrutural. E também não dá para achar que essa luta é uma luta que individualmente vai ser vencida, vai ser, sabe, a gente vai vencer o racismo, que é coletivo. Não dá para fazer isso sem trazer o coletivo. E aí, mais uma vez, a gente justifica o círculo que você acabou de falar, a importância desse círculo.
Essa discussão, Aline, que tu trouxe, ela é, cara, eu acho que é a principal, porque essas pessoas negras no esporte, como você citou, dizem que nunca sofreram racismo? Porque não sabem de fato o que é o racismo, e você vai ver que elas, na maioria das vezes, justificam agora em novembro o somos todos iguais. E aí a gente vai atacar essa pessoa. A gente vai atacar essa pessoa, não é assim e tal. E qual é o problema disso? Quando é a visão, quando o Gilberto Freire escreveu em 1933 Casa Grande Senzala, ele condenou a gente ao precipício. Porque ele trouxe ali a discussão romantizada, para ser bem breve aqui, que a relação entre colono e colonizador era legal. E com isso, ele traz à tona a ideia da democracia racial, em que o Brasil é essa miscigenação maravilhosa, em que todo mundo se dá bem, todo mundo é igual. Quando você parte para o esporte, nesse nível que as pessoas são mais, têm mais visibilidade, ela vai dar um discurso desse que vai comprometer todo um trabalho, é exatamente isso. Ela cresce, chega nesse meio que, onde tem mais poder, é um meio branco, que não está nem aí, não quer que ela veja a verdade, não quer que ela tenha acesso à realidade, porque ela pode implodir esse sistema quando souber. Ela é um risco a isso tudo. Né? Então é muito bom que ela continue achando que todo mundo é igual. Então eu acho que a gente tem que debater isso no esporte cada vez mais e cada vez mais cedo, para que agora, quem está jogando, praticando esporte na base, como é o teu projeto, inclusive, para que essas crianças, quando cheguem lá em cima, saibam o que está acontecendo e possam elas, nesse lugar de destaque, trazerem para todo mundo a discussão que a gente não teve quando criança.
Eu ia falar exatamente sobre isso. Como que você, Aline, tenta trabalhar com as suas crianças dentro do projeto, que fica em Cubatão, São Paulo, o projeto Me Empodera, esse tipo de discurso, né? Como que você tenta conscientizá-las dessa forma de que existe sim um racismo, existe sim um machismo, existe um assédio? Como que você tenta embutir isso e conversar sobre isso com as crianças?
Vou ter que entrar na meritocracia para falar disso, né? Essa mentirosa meritocracia que as pessoas acreditam que a gente vive. Acreditam que no esporte é mérito, né? Tem, inclusive, muito atleta que passa a sua carreira toda acreditando nesse mérito, né? Mas eu mereci estar ali. E aí, gente, é óbvio que todo mundo que batalhou muito para chegar a algum lugar teve o seu merecimento. E a gente não pode tirar o crédito desse merecimento, do esforço, do trabalho duro de ninguém. O que eu acho que eles precisam entender é que nesse caminho de muito trabalho, tiveram privilégios. E esses privilégios foram que te deram a oportunidade de se dedicar. É por isso que eu, quando eu falo da minha história, eu falo que eu sou quem eu sou por causa da oportunidade no esporte que eu recebi. Que eu podia estar me dedicando tanto quanto eu me dediquei no esporte para ser uma boa terrível na rua. Então, com as crianças, eu acho que é importante deixar para eles, óbvio, esse conceito de meritocracia. Então, no dia a dia, na aula, no nosso projeto, a gente cuida muito com esse olhar do rendimento. Então, teve uma aluna nossa que foi competir jogos escolares, voltou com medalhinha, e a gente percebia que na aula ela já começava a falar mais grosso com os outros alunos. E a gente dava nela, no meio da aula a gente parava. Você só é quem você é por causa do restante, né? Você só conseguiu a sua medalha porque está todo mundo aqui treinando contigo. E isso não te define. Ao mesmo tempo, eu tenho que fazê-las acreditar que se esforçar é possível. Então, eu não posso vir com a mesma discussão que a gente tem aqui para as minhas crianças, mostrar para eles que o sistema é opressor, que o sistema vai fazer de tudo para eles não terem mobilidade social, o sistema vai fazer de tudo para deixá-los no lugar aonde eles acham que eles pertencem. E eu já tenho muita aluna, que eu percebo, porque o projeto é principalmente com meninas, tem meninos também hoje, que eu percebo que elas receberam oportunidades para sair dali daquela comunidade e não foram, elas têm medo. Medo, porque quando elas estão nesses outros ambientes, elas são tratadas diferentes. Para elas está muito óbvio onde é que elas pertencem. É aquela comunidade, é como se não fosse para elas saírem dali nunca. Então, no projeto, eu tento lidar de uma forma deles entenderem a importância do coletivo, onde ninguém vai chegar a lugar nenhum sozinho e todos precisamos do esforço de todo mundo. O trabalho duro não dá para ser excluído. Então, no projeto, a gente tenta trazer para eles essa consciência, ao mesmo tempo, um pouco mais romantizada, no sentido de deixar eles acreditarem que eles vão se dedicar ao máximo que eles puderem, que eles podem chegar a algum lugar, porque a gente teve isso. Eu tive isso, de não entender a estrutura racista como um todo, de não entender o quanto o sistema queria que eu continuasse na rua, bebendo, fumando. E foi por isso, talvez, que eu saí quando eu cheguei no esporte, porque eu acreditei que através do esporte eu podia mudar minha vida. Eu não posso roubar isso deles, ao mesmo tempo que eu não quero que eles façam declarações, que eu também fiz, só que eu não sou o Neymar, então ninguém vai ficar jogando isso na minha cara por causa da vida. Eu não quero que eles passem por todo toda essa metade da vida que eu tive que passar para entender, né, e poder realmente me posicionar e saber como olhar e como tratar outras pessoas no quesito das opressões da nossa sociedade. Eu não quero que eles fiquem totalmente aquém a isso, a luta.
Você acha que um pouquinho de romance ajuda a hackear o sistema?
Ajuda, mas também na parte negativa, eu diria, quando a gente está nos debates em geral. Então, é muito romantizado a mulher forte, a mãe solo, preta forte, o preto guerreiro. É muito romantizado isso e a gente aceita de bom grado porque parece bonito, é uma coisa que conforta. Mas eu acho que esse conceito, ele é opressor também. E a gente tem que começar a olhar com cuidado para essa romantização. Eu digo que durante o processo de educação das nossas crianças, um cuidado, sabe, com a inocência da infância. Se eu quero que os meus atletas, no meu projeto, o objetivo lá não é rendimento, mas se eu quero que eles acreditem que eles podem chegar e ganhar uma medalha e provocar essa ruptura, né, desse ciclo vicioso, desse sistema, eu vou ter que fazê-los acreditar por algum momento nessa versão romantizada. Mas eu acho que tem um limite aí bem, bem, bem tênue e bem difícil de perceber, né, porque muitos deles já vêm com uma fala já mais, com mais propriedade, entendendo dessa opressão. Isso me causa medo, porque eu, adulta hoje, no dia a dia, tem dias, gatinho, que a gente chega em casa, a gente olha um pro outro, a gente tem vontade de chorar. Tem dia que a gente fala, não aguento mais, eu não acredito, eu não acredito na humanidade. Tem dia que a gente está descrente, tem dia que a gente está sem força para a luta. E eu não estou gostando de passar por isso, por esses sentimentos, assim, né, durante essa luta. Tem dia que a gente acorda com vontade de lutar, tem dia que não, você até faz uma brincadeira. Você fala, tem dia que você acorda Martin Luther King, tem dia que você acorda Malcolm X. Eu não quero que eles passem por isso agora. Eu quero que eles tenham energia e força para lutar, sabe? Para lutar todas as batalhas que eles vão ter que lutar ainda.
Cansa ter que ser forte, né? Esse de ter que ser guerreiro, de ter que ser forte, é uma coisa que desumaniza a gente também. Porque só pode existir se a gente existir assim. Ah, mas a mulher aguenta. Até tem vários estudos, inclusive, para só falar rapidamente sobre essa teoria de resistência à dor, etc. Estudos obstétricos, que os obstetras usam menos anestesia em mulheres negras porque elas suportam a dor do parto. A minha esposa, que é uma mulher negra dentista, ela disse que já ouviu vários casos de gente na cadeira de dentista não usou anestesia porque o paciente era negro, sabe? Porque é resistente à dor. Então, isso também compõe esse imaginário de que tenho que ser assim, tenho que fazer tal coisa. Eu consigo porque eu sou naturalmente forte. E quando a gente perde, não é nem a capacidade, é a possibilidade. A gente perde o direito de nos sentirmos, às vezes, pô, não quero lutar hoje, bicho. Quero chegar, viver, tomar um pão na chapa com café e viver. A gente sente culpa. A gente sente culpa porque a gente tem que estar lutando. A gente tem que estar o tempo inteiro, sabe, com a faca nos dentes. A gente tem que. Só que se tem que, a cabeça vai pagando um preço muito alto. Minha tia Cristina, que é uma mulher negra, ela fala assim, se a gente não se cuidar, eles matam a gente de véspera. Esse se cuidar é saber que só pode ser forte quando tu estiver bem. Tu não estiver bem, tu não consegue ser forte, nem para você, nem para o coletivo. E aí é assim que vai já perdendo, né? Porque a gente é imposto ser forte e sendo desumanizado o tempo inteiro.
Você falando de se cuidar, eu fui pensando aqui, sabe, no militar, né? No quanto a gente todo dia a gente tem que levantar preparado para mais uma luta. E para mim, até no momento que eu me declaro, eu tenho que estar preparada. Tem dia que eu simplesmente não quero. Tem dia que eu não quero argumentar, não quero discutir com ninguém, que eu não tô bem, eu não tô com energia. Às vezes eu até pulo da minha autodescrição, né, minha definição, né, se eu sou parda, eu não falo, simplesmente eu não falo nada. Mas quando a gente pensa em militância, né, esses dias o Diego me levou no Clube das Pretas e foi engraçado conversando com ela, o quanto ela falava assim, eu levanto do jeito que eu quero e vou com o meu cabelo do jeito que tá, porque se você perceber, branco tem direito de andar com o cabelo bagunçado e tá bonito, ele não vai ser lido como pobre, ele não vai ser julgado porque é desleixado. E é verdade, ou seja, a gente milita desde novinho, querendo ou não, porque a gente não tem o direito de andar por aí desleixado, a gente não tem o direito de andar por aí fedido, porque se tiver com CC vai dizer que é coisa de preto, preto é fedido, né? né? Eu tenho uma amiga minha que ela é doente por perfume, que a mãe dela falava isso pra ela: olha, filha, a gente que é pretinha, a gente não pode estar fedido nunca. Então ela toma banho de perfume até hoje com esse medo. Era meu cabelo e hoje eu acordo e eu saio do meu cabelo do jeito que ele tiver. Porque quando eu era criança, na escola, o que eu mais sofri foi com o cabelo. Então a gente tá militando, a gente tá se colocando nessa posição do ter que prestar atenção em todos, ter que militar querendo ou não. Querendo ou não, a gente tá. A gente não tem esse direito.
É, a Lélia Gonzalez, como o Diego citou, a Lélia Gonzalez vai dizer que ela tem uma... Ela traz um estudo dizendo que CC, inclusive, seria uma sigla. CC seria cheiro de crioulo. Só para deixar mais esse ingrediente aí para a nossa conversa.
Começou uma obra aqui em casa, por isso que eu estou quieta aqui, louco para falar, mas estou ouvindo você.
Que fase!
Mas eu queria que a Aline pudesse falar, já falou do projeto, mas agora, Aline, você como atleta, você vivenciou muitas coisas dentro do esporte. Foi vendo pessoas, como você já falou, que se identificaram e não viram também ao mesmo tempo o racismo, o machismo, enfim, o assédio. Mas agora você também, além de atleta, você é uma vice-presidente de uma organização, de uma confederação. E agora você lida ainda mais com pessoas que estão no domínio da confederação, né? Presidentes de federações de estados. Como que é esse papo entre pessoas poderosas, né, dentro do wrestling, e você, com a cabeça que você tem hoje, com tudo que você quer implantar dentro do esporte, como que você lida com essa situação, sendo mulher também, né, e ainda ter que ter essa voz dentro de um ambiente completamente machista, que é o esporte?
O esporte é um reflexo da sociedade extremamente machista, e ele é um recorte, eu acho que ele é um recorte muito genuíno do machismo e racismo na sociedade, né, tanto que Diego tinha feito um levantamento ano passado, ano retrasado, não, faz tempo, eu estava no Pan de Lima, dos presidentes de federação, e a gente viu lá, não tinha nenhum preto, uma mulher. Então, assim, é um recorte bem escancarado dessa nossa sociedade hoje racista e machista. Eu, quando era outra gestão, toda vez que eu falava algo, era aquela coisa assim: ah, lá vem ela de novo. Lá vem ela de novo com essa história de feminismo, de machismo, papapi, paroró. Há algum tempo eu já sou conhecida como a chata do rolê, eu já sou conhecida como quem vai estragar o happy hour, porque eu vou falar na hora que cometer, se virar pra mim e falar qualquer coisa normalizada, naturalizada, que pra galera tá tudo bem, e eu sei que não tá, eu faço questão de falar. Tem dias que eu já não tô mais com tanta vontade, mas eu ainda continuo falando sempre que eu posso, porque se eu puder causar reflexão, provocação em alguém, tá tudo bem. Nessa nova gestão, eu já fui convidada, as pessoas já sabendo quem eu sou. As pessoas já sabem como eu sou, como me importa, aquilo que eu acredito e tudo mais. Tem uma pequena mina diferença aí. Que agora, quando eu falo, eu sinto que eles me escutam. Nessa gestão que eu tô hoje, eles me quiseram ali, eles me querem ali. Apesar de não darem apoio, apesar de eu ainda falar e ainda às vezes falar: ai, meu Deus, não, lá vem. Né, porque eles não percebem, a maioria ali na gestão, a maioria, gente, vou dizer, é homem branco, hétero. Eu posso dizer que a gente tem, sei lá, mas uma mulher e um preto. Então é difícil quando você não tem iguais ao seu para defender uma batalha. Então eu tenho que usar a força de 10 para defender algumas coisas ali. E eu, o bom é, eu cheguei ali numa posição que me permite brigar por isso. A gente não pode achar que todo mundo já se encontra nessa posição e que todo mundo tem que brigar igual, porque a gente tem que lutar suas próprias batalhas, todo mundo está lutando muito para sobreviver. O que eu acho é que nessa posição que hoje eu ocupo, principalmente na confederação e no meu projeto, eu estou conseguindo desempenhar um papel que é o que eu gostaria de ver na maior parte das instituições. Outro dia eu estava participando de um debate e o cara falou assim: ah, eu ouvi outro dia um homem branco falar assim: agora é um saco, não dá para fazer projeto nenhum, porque toda vez que a gente faz projeto tem alguém reclamando, porque esqueceu de incluir preto, esqueceu de excluir PCD, esqueceu de incluir mulher. E aí a resposta foi: meu amigo, tem que saber de tudo. Não, é por isso que a gente está defendendo a diversidade. Nessa mesa aí onde se decidem as coisas, tem que estar diversa, porque aí eu vou lembrar da mulher e da preta, e ele vai lembrar do PCD. Cada um vai lembrar do teu e logo todos os ângulos vão estar cobertos. Enquanto tem poucos, fica pesado. Fica pesado para esses poucos que ocupam tentar lembrar e cobrir todos os pontos cegos da mesa. Porque tem um monte de homem branco olhando de uma mesma forma, né? Tem um livro que eu acho que mexeu no meu queijo, sei lá, eu li faz muitos anos, que eu acho que era nesse livro que ele falava que se numa mesa de decisão tiver todo mundo com a mesma opinião, você não precisa de todo mundo, fica com um. É mais ou menos esse cenário que a gente tem hoje na sociedade, um monte de homem branco, hétero, pensando e cobrindo o mesmo lado. Eu tô precisando de diversidade ali. Então fica muito pesado enquanto tem uma mulher tentando pensar por mulher, preto e tudo mais. Seria bom se a gente tivesse realmente essa diversidade, porque cada um pensa no teu e assim os projetos atendem a quase todo mundo da forma que a gente quer. Né? E aí a importância das ações que a gente tem voltadas para mulheres, voltadas para pretos. E a importância que eu quero fazer um recorte, desculpa, minha fala vai ficar longa, mas a importância do feminismo negro no esporte. Porque é diferente, e é. Porque a inclusão de mulheres, gente, está anos luz à frente da inclusão de pretos. E aí, quando a gente começa a pensar, né, se a mulher na sociedade é oprimida, o preto na sociedade é oprimido, a mulher preta ela tem dois recortes identitários que oprime ela duas vezes. Ela está abaixo até do homem preto. A mulher branca está acima do homem preto. E isso tem, as pessoas têm que entender. Isso é a estrutura, não somos nós que estamos falando. A mulher branca, às vezes, tem ali a herança da família, tem o poderoso da família que está numa posição de decisão e que pode trazer ela junto. O preto está sendo escondido, cercado por muros dentro de comunidades para não sair de lá. A luta branca, a luta do feminismo, ela está a passos muito mais largos, né, avançando para uma igualdade do que a luta por igualdade racial. Então, eu acho que a gente precisa de projetos e ações voltados, funcionando, de trazendo dinheiro, né? Vamos capitalizar, vamos dar condições. Por que que no esporte de altíssimo rendimento a gente tem poucos pretos? As pessoas têm a impressão de que a Olimpíada, né, tá cheia de preto, mas a Olimpíada é branca pra caramba. Você anda lá pela vila, só tem branco. Quanto mais, se você for para uma sala de diretoria, se você for para uma organização, acabou, você não vê mais preto nenhum. Tá? E os poucos pretos que a gente tem, estereotipadíssimos, a gente sabe em quais esportes esses pretos com muita raça conseguem se destacar, porque sem capital, gente, sem dinheiro, o atleta não chega a lugar nenhum. E é aí aonde a gente começa a separar, né? Como falou o joio do trigo, a gente começa a separar quem é que vai ter condições de render e ser um grande atleta e ir para uma Olimpíada e quem não.
Eu vou usar até um exemplo que é bem recente, que você acabou de falar, Aline, que é o da Rosângela dos Santos, que foi bronze nas Olimpíadas de Pequim, no revezamento 4x100. Acabou a Olimpíada agora, ela está sem nada. Está sem apoio, virou motorista de aplicativo, vai ter que treinar. Então, ela acorda cedo, vai treinar, vai virar motorista de aplicativo, não tem apoio nenhum. Então, Aline, obrigado aí pelo papo. Acho que foi muito importante a gente trocar essa ideia. Foi a primeira vez aí que a gente está numa mesa junta, né? E aí foi... até a gente se adaptar, né, e saber as diferenças aí, namorado, repórter.
Já tirei vários prints aqui, vários prints. Eu sou desse.
Aí, foi um papo importante, né, a maioria da parte aqui da nossa resenha foi uma resenha séria, de bastante conteúdo, você trazendo, como sempre, uma visão diferente, né, uma visão que a gente precisa ver cada vez mais dentro do esporte, pessoas assim como ali, então... Eu sou suspeito para falar, né, que você é um exemplo, sempre foi um exemplo para mim, está cada vez mais. Como você disse há um pouco tempo atrás ali, você é... E aí as pessoas completam essas reticências aí como elas queiram, como elas possam imaginar. Né? Então, o colorismo, a gente já está trocando essa ideia há muito tempo. Eu queria só trazer mais uma informação para as pessoas que estão nos ouvindo, que a primeira pessoa a trazer esse termo, né, colorismo, foi a Alice Walker, em 1982, no ensaio Se o Presente se Parece com o Passado, Como Será o Futuro? Então, o futuro, a gente quer o futuro cada vez mais unido, cada vez mais o que você está tentando levar para o seu projeto, que é, olha, é nós por nós, eu sou porque nós somos, eu consegui por causa de um coletivo. Então, eu acho que essa ideia do colorismo que ela trouxe, essa primeira frase, essa primeira vez que ela citou Alice Walker lá em 1982, é o que a gente quer, continuar querendo hoje, em 2021, que o nosso futuro seja cada vez mais unido e cada vez mais representado por pessoas como você, como o Marcos, como eu também, cada vez mais de nós nas diversas esferas da sociedade.
Alice Walker, só para quem está desconhecendo o nome aí, é autora de A Cor Púrpura, que inclusive virou um filme, quem não viu, indico, fica esse breve lista negra aí para vocês. A Cor Púrpura, não vou lembrar, década de 80, o filme, e a Whoopi Goldberg ganhou o Oscar. Então, para quem não conhece esse filme, vai ver que é inspirado no livro de Alice Walker.
Boa indicação. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Para mim, soa mais como um desabafo. É como se fosse uma declaração. Então, assim, não me critiquem mais pela minha autodeclaração. Ou não me perguntem mais. Não quero falar disso. Que eu vou continuar militando no meu dia a dia, independente do que as pessoas acreditem. Eu sei da minha história. E significa muito para mim, sabe? Eu acho que não é por acaso que a gente está aqui. Eu vejo para mim como um propósito de vida, assim, eu busco sempre pensar em trabalho, hoje eu tenho o privilégio de pensar na minha sobrevivência atrelada ao meu propósito. Eu queria que daqui a alguns anos esse nosso trabalho atrelado a esse propósito tivesse extinguido, né? Que a gente não precisasse mais militar, que a gente não precisasse mais dessa conversa aí, que pudesse escolher ter uma vida leve. Obrigada a vocês aí por essa participação e por mais pretos no esporte.
Eu conheci a Aline antes de você namorá-la. Eu conheci, ela não vai lembrar, obviamente, um tempo, 2015, se eu não me engano, ela foi participar do Sensei, uma gravação do Sensei, e aí eu tava já na casa, e depois ela fez uma participação no Tá Na Área, acho que foi na mesma semana que ela foi no estúdio lá, tava no camisa do César, assim, e tal. Eu lembro perfeitamente, porque eu já conhecia, já acompanhava, então... Fiquei mais fã ainda, não só pelo que o Diego falava, mas agora eu te ouvi falar. Eu ouvi falar com essa lucidez, e não que a gente deva cobrar essa lucidez que a gente conversou aqui, obviamente, né? São muitos processos até chegar nesse caminho, até chegar nesse ponto. Mas é importante que você tenha essa missão que você entendeu de propagar essa lucidez. Então, muito feliz de ter você aqui na conversa, muito enriquecedor para o Ubuntu. Enquanto você falava agora na final aqui, vou fazer uma pequena correção, fui correndo ver se de que ano era o filme que eu citei, e a Whoopi Goldberg não ganhou o Oscar, ela foi indicada, mas ganhou o Globo de Ouro. E para falar, encerrar falando do colorismo que a gente falou tanto aqui, ao longo do programa também fiquei pensando, antes da gravação, quando o Diego falou que como é que ia ser a mesa e tal, fiquei pensando, cara, a gente tem que falar tudo, tem que falar tudo, tem que falar tudo. E o programa se desenrolando, pô, bicho, tem que falar disso, tem que lembrar disso. E abstrair, sabe, assim, não, a gente não vai falar de tudo, e não é a proposta, não é essa, a gente vai deixar o debate, então certamente te esquecer algumas coisas, a gente poderia te falar outras coisas que, enfim, não foram ditas, mas o essencial está posto, o essencial é o debate. E aí, como a gente falou várias vezes, Sueli Carneiro aqui, eu tinha separado um trecho de uma conversa que eu gosto muito que ela fala sobre isso, que ela fala o seguinte, vou ler aqui rapidinho. O colorismo é uma conversa que me incomoda muito. Simplificando, eu considero um tiro no pé. Pertenço a uma geração que teve que construir o capital político da categoria negro como somatório de pretos e pardos. Eu sou parte de uma geração que viu o que a fragmentação produziu para nós negros. Se levarmos as últimas consequências à luta que opõe pretos e pardos, nós vamos ter que travar uma luta que nos coloca como 6% da população. E ela finaliza assim: o que faremos com os corpos no IML mortos pela polícia que são predominantemente pardos? Eu acho que eu não poderia falar melhor que Sueli Carneiro em nenhuma hipótese, e eu queria encerrar com essa conversa dela.
Reflexão deixada, e assim a gente acaba o Ubuntu Esporte Clube. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, só bota lá o Ubuntu Esporte Clube. Até a próxima.